programa Edson.
Tá no mute.
Por que ele não voltou sozinho?
Eu tirei o meu, tentei tirar o seu, mas não consegui.
Que estranho. Fala, galera do Catifone! Como é que vocês estão? Estão preparados para essa semaninha da Catifunda? Não gostou? Beija a sua Raimunda. É, galera, vamos para mais uma semana. Antes de mais nada, perdoem-nos por ontem, mas há coisas que estão longe do nosso alcance e, por isso, com a mais sapiência oriental, trazemos a você a paciência e informamos que faríamos hoje o programa. Estamos aqui reunidos para essa situação ecumênica de toda a semana do programa Predzone. Porque é uma missa para entrar na sua cabeça e você aprender a fazer as coisas. Né? Mesmo que existam pessoas que não ouçam o que a gente fala, que tem que fazer uma visita no torrino.
Uma visita no lobotomista.
Lobotomia! Lobotomista. Ai, meu santo Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, é importante que você está aqui de novo com nós no programa Redzone. Eu, Alexandre Amelini, aqui do meu lado, meu querido Fernando Amati. Dica o seu oi para essa galera tão bacana que temos aqui.
Boa noite, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa. Porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É. Estão coisas, muitas coisas acontecendo. Já de cara, eu vou contar uma bacana, que não está aqui no currículo, que nós falamos, que veio à cabeça. É, e aí tem tudo a ver para entrar a nossa frase da semana. Eu conversei com uma pessoa de Brasília essa semana, e essa pessoa disse que estava envolvida em algumas investigações das coisas que ocorreram com a Serpro na semana passada, que nós falamos do downgrade, né, para a nuvem.
Downgrade para a nuvem e a perda
dos data centers e também o querido que apagou todo o histórico fiscal das prefeituras. Isso chamou a atenção de vários órgãos do governo, também órgãos privados, né, chamou atenção. E aí já descobriram que existe uma conspiração gigantesca onde estão sendo lavados aqueles milhões que foram recuperados dos cortes dos ministérios com os aluguéis de carros pelo país, em grandes locadoras. É, pois é, essas coisas são muito estranhas. Se forem verdade e aparecerem fatos que corroborem isso, tem muita coisa acontecendo que chama atenção. Muita coisa acontecendo que chama atenção. E aí ficou todo mundo prestando atenção no caso do Elon Musk. Né, Elon Musk? Ah, Elon Musk pra cá, Elon Musk pra lá. É, gente, a informação tá aqui. Tá no programa Redzone e no na hora... Que, como é que fala? Hora do Brasil, 7 horas da noite. Se você não quer ouvir neste agente, leia o Diário Oficial do seu município, do seu estado, da União. Muita coisa está lá nas entrelinhas. É só procurar direitinho. Informação existe.
Pelo que você está me falando, a gente está brincando da bomba de fumaça ninja. Já ouvi falar. Assisti todos.
É isso mesmo. É triste, mas verdade. Como diria Metallica, né? Sad but true.
Poxa vida, do musical hoje, hein?
Hoje tem os musicais. Eu não tô, mas eu tô aqui. Eu sou musical. Eu sou musical. Eu sou tão musical que meu filho chegou essa semana para mim e falou assim: pai, eu estou com algumas composições na minha cabeça e estou precisando de um teclado. Você pode emprestar o seu para mim dar uma treinadinha? Cara, desde segunda-feira, esse menino está apavorando todo mundo aqui em casa com o teclado.
Mas ele toca alguma coisa ou só está fazendo barulho? Ele está aprendendo on the fly?
Não, ele sabe tocar, só que ele faz as barulhos também, óbvio, porque ele falou que é uma coisa criativa. Então
Ah.
imagina um moleque com a mão direita no teclado e a mão esquerda numa flauta doce ao mesmo tempo, se sai alguma coisa que presta.
É, já vi na Praça da Sé. Já vi na Praça da Sé.
E quando ele cansa da flauta doce, ele pega uma gaita, velho. Minha filha já tá passando mal. Eu não aguento mais isso. Tira isso da tomada, pelo amor de Deus, pai. Mas está divertidíssimo. E nossa frase da semana, então, como é que é, Fernando? Para esse pessoal que tá com o narizão lá em cima, achando que sabe tudo?
A humildade e a boa informação são o caminho para o sucesso.
Pois é.
O Ale, acho que antes da gente começar, vale a pena falar que nas próximas semanas, né, a gente tem agenda na quinta-feira, então provavelmente ou a gente vai gravar e colocar gravado, ou a gente vai fazer depois, a gente não decidiu ainda.
É, o negócio tá meio estranho, não tá claro ainda se vai ser na quinta mesmo, se não vai, então a gente tá tentando resolver isso daí. Se, na pior das hipóteses, ou a gente grava e coloca no ar na quinta, ou a gente faz ao vivo na sexta ou na quarta. Vamos ver como é que vai ser as coisas, tá bom? Mas a gente vai avisando, fiquem ligados. Quando, por isso que a gente fala para ligar o sininho, né? Você liga o sininho lá, você fica recebendo informação do que a gente tá fazendo, como ontem, né? Mas tudo bem, isso aí a gente faz parte da vida. Isso é só esse mês aqui que tá meio turbulento, turbulento, turbulento. Mas as coisas vão caminhar e vai dar tudo certo. Beleza? Bom, uma coisa interessantíssima que aconteceu essa semana, e que a gente já colocou de cara como a primeira notícia, é um engenheiro que virou herói ao descobrir sozinho uma ameaça de cyberataques no Linux. É, cara, aquela história que a gente sempre teve em conta, que jamais o Linux seria impactado por qualquer tipo de ameaça, de segurança, não sei o quê. O cara descobriu. Esse rapaz, ele é lá da. Trabalha no, 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 na Microsoft no, na Califórnia, em São Francisco. E não sabemos direito qual a. Como é que fala?
Origem.
A origem dele, que país que ele nasceu, né? Porque a gente sabe que o cara chama Andrés Freund. Freund, alemão deve ser Freund, sei lá. E o legal, cara, é que ele estava fazendo umas manutenção, como se eu fosse fazer uma manutenção no PostgreSQL, né, SQL, e que é um banco de dados, né, que a gente sabe disso daí. E o que aconteceu, cara? Ele começou a perceber algumas situações estranhas e chegou o cúmulo de evidenciar que havia um retraso, né, um atraso no acesso do SSH, bicho. Então, olha o nível de como esse cara é doido, como esse cara tem informação que nós, de repente, não temos. E aí, pesquisou, 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 perceberam que haviam coisas mais do que devias enfiadas ali na porta 22 no SSH. Sensacional, né? É, quem é essa pessoa, o quanto que ela é importante, isso aqui por si só já fala muito alto. Agora é estranho que a gente procure informações sobre ele, não tem nada, né, Mati? O cara é um gêniozinho que fica ali trabalhando para a dona Microsoft e tem o poder, o moleque, hein? É bom, hein?
Ale, a notícia eu acho que ela é especial por vários motivos.
Vários, vários mesmo.
Quando a notícia apareceu, falava de uma vulnerabilidade no ZX. GX, para quem não está familiarizado, é um compactador, é tipo Zip, 7Z, RAR e tudo mais, né? Então, a hora que apareceu, eu falei: ah, ZX, isso daí só funciona internamente, não vamos dar muito valor para isso. Depois eu fui pesquisar e eu descobri que o ZX é uma biblioteca usada por outros programas também. Então, a primeira parte daqui, tá, é: independente do seu conhecimento, não se iluda. Tá? Eu fui humilde para pegar e achar uma coisa, e uma hora depois, eu estava achando alguma coisa muito errada. Agora eu tenho a informação, a boa informação do que está acontecendo realmente. Então, né, relacionado a...
O cara foi lá e enfiou um backdoor nisso, cara.
Foi, então. É assim, o que acontece? Principalmente para Linux, existem vários projetos, e esses projetos, você pode participar dos projetos. Você pode ajudar e colaborar com os projetos. Apareceu uma pessoa colaborando com os projetos. Ô, amigão, deixa eu te ajudar, eu manjo de programação. E essa pessoa ganhou a confiança. Depois de um tempo, ela começou a fazer as modificações que tinham que ser feitas. Porém, aproveitou a confiança e acabou fazendo uma mutretagem. O mais interessante, esse cara, ele trabalha para a Microsoft, tá? O Postgres é passatempo dele. Ele ajuda na manutenção. Nossa, achamos um problema. Está acontecendo alguma coisa errada. O cara, ele fazendo a manutenção no Postgres, viu uma mensagem de erro não usual. Opa, peraí. Eu faço a manutenção nesse negócio faz tanto tempo, apareceu uma mensagem de erro que eu não conheço. Aonde está isso? Da onde isso apareceu? E ele começou a investigar, descobriu que o Postgres estava estragado e daí, né, ainda descobriu o comportamento anormal do SSH. O mais louco no comportamento do SSH que a gente estava falando foi que ele percebeu que existia uma diferença de tempo na execução do programa honesto e no malicioso. Nós, seres humanos normais, tá lento, é normal, né? Deve ser o antivírus que está fazendo o trabalho dele, né? Qual será o programa hoje que está comendo toda a minha memória e não deixa meu computador? A gente sempre coloca a desculpa, né, a explicação em alguma coisa, né? Esse cara tinha cronometrado, milimétrico o negócio, entendeu? Centímetros, não, milissegundos, né?
Pau, velho, cara, bem, é pau.
Bem, cara, já começaram fazendo bullying comigo, Alexandre. Nem deu tempo de eu finalizar, tá? As pessoas falando do tempo da minha internet, olha só, mas tudo bem. Tudo bem. E daí o que acontece? O cara começou a investigar, né? E descobriu esse tipo de coisa, tempo diferente na execução do programa. Ele começou a investigar e descobriu que a biblioteca tinha sido sabotada e tinham colocado um backdoor. O que é o backdoor, Ale?
Backdoor é aquilo que você não quer ter. É uma entrada sem sua autorização nas informações que você tem. Então, eles criam uma porta pelos fundos, desviando de todos os controles existentes e tirando informação ou verificando aquilo que está sendo trocado de informação ou analisando quais são os usuários. É uma entrada não relacionada aos controles existentes. Isso é um problema. Por exemplo, o seu backdoor, por exemplo, ele é muito bom quando ele só faz saída, né? Se ele tiver uma entrada, você pode começar a ficar preocupado, tá bom? Isso é um backdoor. É o caminho que todos gostam.
E daí, assim, o que ia acontecer aqui? A partir do momento que essa biblioteca tivesse, né, comprometida e todo mundo estivesse usando a biblioteca nova comprometida, não, o pessoal não tem ideia de quantos outros programas podiam estar envenenados. Alguns foram, né? Mas não todos.
É isso que eu ia falar. Com certeza, alguns foram. Mas graças à ação dessa pessoa, que deve ser um gêniozinho de belo gabarito, né, cara?
Cara, mas um gêniozinho ou um gênio velho também, né? Não, nós não temos maiores
informações. Eu não tô falando gêniozinho, não tô falando que é um cara novo, não. Gêniozinho é assim. O cara é gênio, velho.
Porra.
Não é normal. Quem é que cronometra tempo de execução de chamada no SSH? Não é verdade? É muito estranho. Eu achei sensacional a notícia. Eu acredito que essa pessoa deveria ter mais louros da vitória, sabe?
Ô, Ale, tem aquela brincadeira que nem todo herói usa capa, né?
Infelizmente, eu não gosto mais dessa frase, porque andaram utilizando ela para umas camisas de algumas empresas que não merecem utilizar esse comentário. Então, é melhor eu não mais usá-lo.
Não, tudo bem.
Entendeu? Um minuto de silêncio para tal fato? Não, não precisa, não vale a pena. Não vale a pena. Salva de tiros para defunto, a gente bate quando tem defunto. Quando está moribundo, a gente deixa sofrer mais um pouquinho. Bom, interessantíssimo, cara. Interessantíssimo. E minha opinião, eu acredito que não tem tanta informação sobre o André, justamente porque a Microsoft deve zelar muito pelas coisas que essa pessoa faz para ele. Então, quanto menos os outros ficarem sabendo, menos concorrência, menos assédio a essa pessoa haverá. Imagina um cara que tem uma moral dessa dentro de uma Palo Alto da vida, dentro de uma CrowdStrike da vida, não é verdade?
Assim, existe um outro cenário muito interessante para o pessoal saber de contexto, né? Que assim, a Microsoft durante muito tempo só contratava pessoas que conheciam Windows. Daí eles perceberam que o Windows era deles e eles deviam conhecer muito bem o Windows. Eles começaram a contratar pessoas que trabalhavam com os sistemas operacionais Linux e Unix e outras coisas desse tipo. Para quê? Para eles aprenderem o diferente e para eles usarem esse conhecimento para melhorar o sistema deles. Então, a Microsoft pegou e começou a contratar diversas pessoas. Deve ter entrado esse cara no meio em algum momento aqui. Mas, né, é só para contextualizar que não é só porque é Microsoft e Windows, tá? Esse cara está fazendo manutenção no Postgres, que é um conhecido banco de dados do Linux.
É muito interessante isso aqui, cara. E vamos lá, né? Poucas pessoas sabem, mas a Microsoft dentro do Windows, ela já colocou um decodificador Linux, né, cara?
Cara, eu nunca usei isso daí, Ale.
Cara, e funciona muito bem.
Tô precisando.
E aí, você percebe que não é à toa que eles contratam essas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? Tudo bem, tem algumas limitações? Tem, mas funciona. Funciona mesmo. É isso mesmo, Henrique, o WSL. Funciona mesmo. Negócio
Tá, vamos lá, on the fly aqui. Henrique, o que eu faço? Abro o Windows, abro o CMD, eu faço o quê?
Eu tô vontade de botar ele aqui lá. Mas é isso mesmo.
Manda aí. Ver. Não precisa mandar on the fly, não. Pode me mandar mensagem depois, tá? Mas aí eu nunca usei, eu sempre ouvi falar que tinha a distribuição do Kali direto, blá, 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 mas eu nunca soube nem aonde eu clico nisso daí. Me passa um passo a passo depois, tá?
Tem que fazer algumas coisas.
Não. Cara, só não começa dizendo que tem que instalar o Python, porque senão já não vai rolar.
Não precisa. Eu tenho isso aí, depois eu faço também, mas fica tranquilo, é legal, cara, é legal. Pô, cara, a Microsoft faz os negócios. A gente às vezes brinca que é ruim dos que isso, que aquilo, mas a Microsoft, cara, ninguém pode negar que são um dos maiores pesquisadores no mundo de cibernético, cara. Eles estão com os tentáculos esticados por tudo quanto é canto do mundo, com máquinas Windows espalhado para tudo quanto é lado. Então, quer queira, quer não, eles estão envolvidos com o dia a dia da tecnologia. Não é verdade? E aí eles são mais inteligentes de não pensar que sabem tudo, lembrando de novo a frase da semana, né, de conhecimento, de você poder. Não se acha que você sabe tudo, que é a última bolacha do pacote, que não funciona desse jeito. E aí o que que acontece, cara? Tivemos uma descoberta dessa. Aí, ao mesmo tempo, acontecem outras coisas malucas. A Microsoft também, essa semana, teve um problema seríssimo, cara. Sério, essa semana não, foi divulgado agora, mas o negócio aconteceu agora no começo do ano, né? Os caras estavam, três pessoas, né? Cagnoleri, Murat Ostden e Engelmann Cosipasalis, sei lá que desgraça de nome que é esse. Eles estavam com o SOC, da SOC Radar, né? Então são companhias que trabalham em busca de segurança, dados que estão acontecendo em sistemas, e eles descobriram, cara, eles descobriram dentro de situações da Microsoft Azure, junto com as buscas de Bing, né, que é do navegador, busca, é o
É o serviço deles, é.
pesquisador da Microsoft para o navegador deles, lá, que eu nunca lembro o nome também, né? Mas então, enfim, o que que o cara descobriram, cara? Eles descobriram que muitos empregados da Microsoft estavam mantendo passwords, né, guardadas dentro desses ambientes, em arquivos temporários, em situações de uso, que o próprio Bing guardava essas informações. E o que que aconteceu, cara? Você tem que falar, ô, meu amigo, lá no começo de fevereiro eles falam assim: vocês estão com vazamento sério de credenciais e passwords através desse storing que funciona com o Bing e dentro da Azure. Então as pessoas têm acesso a isso na hora que tiver tudo distribuído e pode impactar vocês. Eles avisaram isso no início de fevereiro e agora, no início de março, a Microsoft começou a corrigir. E a partir de abril que estão nos divulgando que foi feito algum acerto. Então, assim, é o famoso casa de ferreiro, espeto de pau, né, Mate? Os caras comeram bola também.
Ale, a gente não tem como negar, a gente acabou de fazer um super elogio ao Microsoft do trabalho que eles têm feito. Porém, o ambiente é gigante. Daí, assim,
Mano.
esqueceram aberto um bucket, alguma coisa na nuvem, né? De novo, a gente cansa de falar aqui de que a nuvem você tem os benefícios e tem as facilidades. Porém, é uma faca de dois legumes aqui. Não
É
tem.
ônus e bônus. Tem custo.
Exatamente. E daí o que acontece? Os caras esqueceram lá dentro, esqueceram, né? Não era só para uso interno, arquivos de configuração, senha de um monte de coisa. Gente, informação interna do Bing, entendeu? De como funcionava o negócio. Cara, pode ser que não tenha nada assim muito sigiloso, o que a
Ou
informação
muito
lá
achado,
dentro
sabe?
a informação que tá lá, tá bom, tem uma senha. Só que até você chegar nesse lugar, você tem que passar 10 portaria, entendeu? Sei lá quantos controles, né? De qualquer jeito, a gente fica triste, né? A Microsoft ela ganha um ponto de um lado e ela perde um ponto aqui, né? 0-0 com isso daí.
Eu me senti lá na escola que eu ganhei a estrelinha e antes de acabar o dia na aula de ter feito uma cagada, tiraram a estrelinha.
Essa foi triste, mas tudo bem, passou. É assim, o outro lance é assim, demorou um mês para corrigir, desde a hora que avisaram, tá? Até a hora que foi corrigido, que foi fechado o ambiente. Fernando, o Alexandre, peraí, um mês não é muito? Cara,
Olha o
então,
tamanho da Microsoft, gente.
veja o tamanho, assim, a primeira coisa é essa, veja o tamanho da Microsoft. A hora
É
que
a
alguém...
Azure, é nuvem. Quando é nuvem, eu ponho. Sabe aquela história do desenhinho do pica-pau? Que faz um furinho na represa, ele põe o dedo para tampar o vazamento, aí ele põe outro dedo para tampar outro vazamento, aí ele põe o dedo do pé para tampar outro vazamento. Então, assim, quando você corrige um lado, outras coisas estão sendo replicadas e podem estar sendo deterioradas. Não se conserta da noite para o dia tão simplesmente assim.
Então, e daí o que acontece? Você manda mensagem. Os caras recebem dezenas de talvez centenas,
Milhares.
de talvez milhares de mensagens por dia. O cara descobre a mensagem. Daí assim, tem alguém falando lá qualquer coisa, entendeu? Minha costeleta é branca, o logotipo é vermelho e azul e não sei o quê. O cara, ele tem que ir lá triar isso daí, daí tá bom, ó, descobrimos isso daqui. Quem que é o grupo responsável? Passa para um grupo que vai fazer o teste disso daí. Testou. Pô, achamos um problema. Quem que é o responsável por fechar? Não é uma máquina que uma pessoa toma conta, que você ligou e o cara foi lá e fechou. Não, tem um processo. Então é assim. Eles fecharam, eles falaram que as senhas foram alteradas, tá? Estamos revendo o processo e tudo mais. Todas essas situações são situações e possibilidades de melhoria. E a Microsoft vê dessa maneira isso daí. De qualquer maneira, né? Nada bonito, Microsoft está vazando informação. Você, como cliente, você fica preocupado, né? Não que aconteça, não que aconteça muito, não que aconteça, né? Mas de qualquer jeito, é algo a se olhar de uma maneira diferente.
Cara, é uma coisa que vem acontecendo, e não, aqui não tem bandeira, não é só Microsoft. Uma coisa que vem acontecendo assim repetitivamente nos últimos meses, para não dizer nos últimos 2 anos, pós-pandemia, vamos falar assim, que o mundo pós-pandemia, a gente está verificando não só aqui no programa, mas no nosso dia a dia de trabalho, muita coisa a gente não pode nem trazer para dentro do programa, que são coisas que são sigilosas de clientes, do trabalho onde que nós trabalhamos. Então tem muita coisa que vem acontecendo, mas esse comportamento a gente pode compartilhar com vocês. O que está acontecendo são situações de crescimento de problemas que sempre. Parece que a pessoa sabe o que está acontecendo e fala assim: ah, depois eu vejo que não vai ter problema isso daí. Cara, é impressionante as falhas que vêm crescendo ultimamente. São situações que mensagens de responsabilidade querendo mostrar que é menos impactante do que realmente é. Situações onde a pessoa faz um patch e não está totalmente verificado. Cansamos de trazer para vocês patches que foram feitos, refeitos, refeitos, refeitos em empresas grandes. Por quê? Porque a pressa é inimiga da perfeição. Então, o que fica claro é não importa o tamanho da comunidade, não importa o tamanho da distribuição do seu produto. O ponto é único, a responsabilidade sobre seus atos. Se você pôs no mercado, assuma a responsabilidade. Dê a cara para bater. A gente já trouxe inúmeras situações para vocês que as pessoas deram a cara para bater e saíram melhor. O meia-culpa dá um resultado mais positivo e ele ajuda a ter uma resposta mais rápida. Por quê? Porque outras pessoas passam a te ajudar. Quando a informação é bem distribuída. Se você preza pela obscurecência, por se manter no escuro, não vai dar certo. Mentira tem perna curta, o problema está aí. Entendeu? São várias coisas que nós já trouxemos de governo, coisas relacionadas à nuvem, coisas relacionadas a distribuidores de hardware. Já aconteceu com a Cisco, já aconteceu com a Fortinet, já aconteceu com um monte de gente. E assim, nós defendemos essas empresas. Nós sempre falamos da qualidade profissional delas, da qualidade dos produtos que elas têm. Só que há momentos onde a política quer falar mais alto do que a razão. E nesses momentos os impactos vêm. Não é verdade, Mati? Uma falta de como é que é? Depois que cresceu, inventaram aquela situação de eu não quero me indispor. Começou a gerar um monte de problema, né? Você não se indispõe? Tá bom, a Microsoft não se indispõe. Cara, se ela ficar fingindo de passageiro, vai dar problema.
Ah, opa, mas então, cara, é muito delicado tudo isso daqui, de qualquer maneira. Por que que nós trouxemos aqui? Sempre tem a dose de polêmica e acidez, é isso que a gente está falando. Só que aqui a gente tem uma empresa gigante, tá? Que está falando, eu errei. Demoramos um mês para arrumar, mas arrumamos. Tá? Tem a notícia inteira aqui e a Microsoft não nega, não está colocando o estagiário, oh meu Deus, vamos demitir o cozinheiro. Não, em momento
nenhum. Não sabemos os impactos até o momento, mas controlamos o acesso. Sabe esse tipo de conversa? Né?
É, mas então, mas é continuar investigando para não aparecer de novo no dia seguinte. Chama processo, né? Tem um processo para seguir. Temos que achar a causa raiz.
Processo, gente. Existem profissões dedicadas a processo. Como pode existir profissões dedicadas a processo e esses profissionais que se formam e buscam essas informações se tornam meras galinhas de cozinha que você torce o pescoço para ver quando que o ovo está cozido? Você que cuida de um processo, você não tem que ficar atrás das pessoas que estão trabalhando nas esteiras de produções, simplesmente perguntando, e aí, está pronto? Não está pronto? Quanto tempo precisa? Não é isso. Vocês têm que entender quais as coisas estão impactando o processo. Se você tem que perguntar se está pronto ou não está pronto, é porque já está errado o processo. Porque alguma coisa que você esperava que funcionasse de tal forma não está funcionando. Então, essa autoavaliação precisa ser mais explorada, mais levada em conta, colocada no mercado. Entendeu? O processo é importantíssimo, mas a responsabilidade por ele também. Não é só a responsabilidade pela Microsoft. A Microsoft deve ter milhares de processos. Em países diferentes tem variações, porque tem leis diferentes. E se você deixar o negócio descambar, o que vai acontecer? Problema. Só que ela veio aqui e fez uma correção. Agora vamos falar de outra. A gente já trouxe há duas semanas atrás aqui o que aconteceu com a situação do como é que era? Pound to own que teve no Canadá, né? Que todo mundo colocou um monte de coisa para ser atacada, computadores, aparelhos que acessam a internet. E nós falamos tudo o trabalho que a Google fez em relação ao Chrome, né? E a gente estava pensando o que ia acontecer com a Microsoft, que a Microsoft também estava sendo impactada. Pois é, essa semana a gente teve Tuesday Patch, né? O Tuesday Patch de abril trouxe vários acertos. Ela apresentou 157 vulnerabilidades. E aí a gente estava esperando isso, a Microsoft foi lá e fez. Essas 157 vulnerabilidades de cara tem 3 CVEs que é totalmente relacionadas a Remote Code Execution de IoTs, que foram levantados itens lá na feira do Canadá. Então você vê que elas estão trabalhando, elas estão fazendo as coisas. É, teve mais de 157 vulnerabilidades e muitas delas, 7 delas, né, para falar, eu ia falar muito, mas tem um número aqui, é diretamente relacionado ao Microsoft Edge. Né, com Core, que é o Chromium, que é aquilo que a gente esperava ver acontecer. Já que o Chrome acertou, a Microsoft também teria que acertar para a parte do Edge. E ela fez, cara. Então, cara, se você tem coisa na Microsoft, se você acompanha a gente, se você sempre ouve o que a gente fala do Tuesday Patch, na segunda, terça-feira de cada mês, vá verificar as coisas que saíram, que são muito legais, e você pode estar sendo impactado, ou sua empresa pode estar sendo impactada. Legal a gente ver, de novo, a gente falou de uma coisa boa da Microsoft, a gente falou de um problema e a coisa boa que eles fizeram, mesmo com o problema, e agora a gente está trazendo uma outra situação que eles estavam para trás em relação aos outros que se manifestaram antes, mas só que ela tem um programa de toda segunda, terça-feira, lançar. Ela se manteve a organização e lançar agora, porque poderiam trabalhar até essa semana. Foi feito, está aí o que a gente esperava. Parabéns para a Microsoft.
Tem um ponto que a gente já comentou diversas vezes, que quando a gente pensa em Microsoft, ou quando a gente pensa em atualização do Windows, a gente pensa só, única e exclusivamente, no nosso mundinho. E a Microsoft é o sistema operacional do mundo inteiro. Então, cada país ou cada idioma tem um patch diferente. Não é o mesmo patch para todo mundo. E isso tem que ser feito, tem que ser testado. Então, independente se está no IoT, se está na unha, no olho, no computador, entendeu? Ou no relógio, no celular, tem que ser testado com um idioma diferente. O processo não é tão simples, né? É um negócio complicado. De qualquer maneira, tá aí, entendeu? Mais uma, parabéns Microsoft, caminhando e cantando e sendo transparente, né?
Cara, a gente trouxe três notícias da Microsoft na sequência. Isso não é comum. Não é comum. Vocês que acompanham a gente, vocês sabem que isso não é comum. Só que aconteceram várias situações nessas últimas... no último mês inteiro, que a Microsoft estava envolvida. E a gente esperava esse tipo de comportamento. E os caras estão apresentando. Estão dando respostas às coisas que foram levantadas, que no início até nos pareciam fofocas. Opa. Em várias situações. Então, olha que legal, né? Por isso que eu falo para você, assista o programa Red Zone, caramba. Aqui a gente fala e se errar, a gente se redime também. Pode errar, o ser humano erra. Não é feito por inteligência artificial. A gente vai agora fazer um negócio da inteligência artificial para escolher as matérias que nós vamos botar por programa. Ah, para, velho. Para.
Inteligência natural, Ale.
É... Muito massa, muito massa. Bom, continuando, uma coisa que aconteceu hoje. E agora eu estava falando outra situação deles, mencionei o nome deles, mas isso aqui é muito louco, cara. A Palo Alto, hoje, ela avisou seus usuários, né, que a PAN-OS, o File PAN-OS, tinha um Zero Day que estava sendo usado para ataques. E aí a gente falou assim, pô, até eu mesmo falei assim, pô, calma aí. PAN-OS, cara, sério mesmo? Tem... Aonde que tem isso? É o sistema operacional que ela utiliza, criado pela Palo Alto, para ela cuidar um microcódigo que ela utiliza para as comunicações, avaliações, nos trabalhos que ela oferta, que ela trabalha para você que contratou, por exemplo, um serviço dela. E aí, o que é bacana dessa história? Isso aconteceu hoje, e já altamente divulgado, apareceu uma falha que foi descoberta, né, pela Volexity, né, e já virou uma CVE, que é a 2024-3400, que é uma injeção de comando, cara. Uma injeção de comando para um ambiente que é um firewall é seríssimo. Então era um zero day que já estava sendo explorado. Aí a gente volta lá atrás nas coisas que nós já apresentamos aqui para vocês. Quantas vezes nós já falamos para vocês que hoje o negócio está mais dinâmico que você pode imaginar? Uma falha aparece e ela já está sendo totalmente utilizada por ataques, cara. Então isso aqui já foi detectado, já está sendo trabalhado e já estava mostrando que tinha gente utilizando. É assustadora a velocidade com que as coisas acontecem. É assustadora, Mati. E a Palo Alto, como sempre, né, como empresa super idônea, ela já está preocupada e tentando resolver as situações. Agora, e para pegar uma situação dessa e dar cara para bater, como foi feito aqui? Porque ela é dela, o sistema operacional é dela, ela está fazendo um anúncio contra ela, endossando algo que está acontecendo de verdade. É responsabilidade. É aí.
Bom, cara, Ale, o mais louco disso aqui, eu acho que assim, tá escrito aqui, severidade 10, de 0 a 10 é 10, é o mais crítico que pode acontecer.
Toma conta da porra toda.
E daí, mais uma vez, a empresa pega, a empresa, é assim, primeiramente, se você tem Palo Alto, não são todos os produtos que estão vulneráveis. Busque a informação correta, exato, existe uma lista falando quais são os produtos que estão vulneráveis. Mas a empresa bate no peito, e é um negócio que a gente sempre fala, cara, podia muito bem, né, ter jogado embaixo do tapete. Não, os caras estão mandando os advisors pros clientes, meus queridos clientes, e aconteceu um problema, atualiza isso daqui, não dá para atualizar, tem a mitigação, se você não consegue atualizar, tem as outras, como é que eu posso dizer, configurações do próprio Palo Alto que podem te alertar e te proteger de uma situação dessa. Então é assim, isso chama humildade, isso chama responsabilidade.
Muito louco, é muito louco. Cara, e bato palma para Palo Alto também. A gente sempre defendeu a Palo Alto, A gente sempre coloca as coisas que são sem. São... Acho que a gente é muito justo, às vezes, até, porque a gente fala quando está certo, quando está errado. E se os caras fazem uma coisa errada, a gente fala. Quando o cara corrige, a gente fala. É o nosso papel aqui trazer informação. E a gente busca o retorno daquela situação 2, 3 semanas depois, porque quando a coisa não está esclarecida, uma hora aparece a resposta. E essas pessoas sérias dão as respostas. Isso é muito legal, cara. Como nós fazemos o nosso papel sério também. Isso é muito legal. Bom, agora naquela famosa brincadeira que tem para todo mundo, né? Viva a Apple! O cara da cachoeira do pica-pau. Pois é, cara. A Apple avisou, né, 92 países por causa de um ataque de spyware no iPhone. Né? E aí eles estão explicando, inclusive, se você tem um iPhone, se você insiste no iPhone, procure o site da Apple, veja o tipo do seu celular, procure as notícias e verifique se existe patch ou situações que podem gerar problemas para você. Por quê? Porque, cara, é assustador, mas a Índia é um dos países que mais estão apresentando problemas para esse tipo de spyware, que fica utilizando microfone, localidade, situações do seu celular com câmera e tudo mais. Então, pera lá, vamos parar para pensar um pouquinho. Eu tive uma notícia esses dias que não fazia parte do meu métier normal, vamos falar assim, só que agora faz. E nesse agora faz, eu tive contato com situações da Apple na Índia. Eu fiquei abismado. Sabe por quê? Porque hoje a gente está falando que nós estamos trabalhando com o Apple 15, né? Qual que é o Apple mais novo? 15, né? Então,
Apple 15. iPhone 15, iPhone 15, a versão do sistema operacional, não sei.
Estou falando o tipo do produto, é 15, beleza. A Índia, ela tem dos primeiros iPhone ainda em utilização, e muitos deles com códigos com jailbreak, ou seja, você quebra o código do celular para ele continuar atualizando da maneira que o cara acha que vai atualizar, e tem até provedores de atualização que não são da Apple, velho. A Índia é um laboratório de coisa errada da Apple.
Caraca, cada país então tem... a gente podia fazer um mapa desse daí, né, Ale? O Brasil, fomento do malware, o outro país, o laboratório da coisa errada. Bonito isso daí, né? O laboratório de Dexter querendo fazer o explosivo, como é que fala? O radioativo. Caramba!
E aí os caras estão falando que a Índia é das nações totalmente afetada pela possível invasão, né? Que eles estão chamando de um spyware mercenário, né? Que está tentando comprometer o iPhone para pegar informações de governos, de grandes empresas. Cara, eu não duvido mais. Se eu lesse essa matéria há 3 semanas atrás, eu não acreditaria. Hoje eu acredito. Porque eu vi algumas situações que existem ainda de celulares na Índia que foge qualquer regra que você possa imaginar. Ela tem situações que distorcem todo o trabalho que a Apple faz, tem situações que distorcem todo o trabalho que a Android distribui, inclusive utilizando situações de hardware de dispositivos chineses, de marcas que nós nem imaginamos conhecer ou ter um dia na mão para trabalhar. Então, é uma coisa de louco isso aqui, cara. E aí, 92 países podendo ser... você, na sua casa, sendo um espião, né? Você vai visitar uma empresa, fazer uma entrevista, procurando trabalho, seu celular está virando o espião naquela casa.
Ale, tem algo muito louco aqui, que é o seguinte. A Apple, ela mandou mensagem para os proprietários de celular de 92 países que eles estavam com problema. Até agora, não se sabe se tem proprietários brasileiros que receberam essa mensagem. Não se sabem quantos usuários no total receberam essa mensagem. Cara, Hackintosh, entendeu? Era o sistema operacional paralelo, se eu não estou errado, que você conseguia instalar no Windows e rodar software de Macintosh também, era tipo super emulador. Mas vamos voltar. Então, existe uma parte que é o seguinte, eles estão comentando que esse malware que pode estar instalado nos celulares pode ter a ver com o que aconteceu num passado não muito distante com o grupo Pegasus, que tinha o software do Zero Click.
E não só isso, tem até aquelas coisas que o Snowden estava utilizando, cara. Exato. Um monte de caca isso aqui, cara.
Exatamente. A história do Zero Click, tá, é você recebe uma mensagem, só que essa mensagem ela nem aparece no seu celular. E seu celular já foi invadido. O cara precisa ter só seu número e o cara já está dentro. O software que consome essa mensagem é ele que tem uma vulnerabilidade e deixa o, vamos chamar de criminoso também, cair dentro do seu celular. Então, existe alguma coisa muito errada acontecendo, tá? Vamos monitorar isso daqui, vamos continuar olhando e nas próximas semanas deve ter muita
certeza.
Atualização da Apple, tá? Talvez tenha uma atualização silenciosa, Alexandre. Atualizamos nosso sistema.
Depois, você lembra que eles falaram que os novos, esses iPhone 15 na caixa são atualizados? Que exato. Todo mundo questionou, todo mundo questionou e até hoje ninguém obteve resposta ou detalhes sobre como isso pode ou não acontecer? Isso daí morreu. A gente está de olho nessa notícia há meses, gente. A gente divulgou isso no final do ano passado, que os novos celulares da Apple, do iPhone 15, eles teriam a capacidade de ser atualizados na caixa antes da venda. Ou seja, o e-mail estava atualizando sem ter um chip. Que porra é essa?
Isso é muito mais louco de tudo, entendeu? Mas... cara, porque aí, Ale, você acabou de abrir a possibilidade de alguém entrar nessa rede paralela, mas daí o cara teria acesso a tudo, não teria acesso só a alguns. Daí o problema seria, daí, assim, pega seu iPhone e joga no Rio Tietê, cara, joga na Lagoa do Taquaral, entendeu? Passa com o trator em cima, né? Enterra e deixa lá junto com as abóboras.
Se você tem um micro-ondas que não presta, não está esquentando a comida direito, joga ele lá dentro e liga. Porque aí você já troca os dois uma vez.
Pode ser, essa ideia foi boa também. Exatamente.
Mas sai de perto, tá? Não fica olhando, não. Ah, meu Deus do céu. Agora vamos para outra. Vamos pular para a LG. Vamos sair do celular e vamos para TVs. 91 mil equipamentos, tá? De TVs da LG, da marca LG, estão vulneráveis ao... essa é surreal, né, cara? Cara, eu não tô acreditando que eu tô falando assim. É takeover, remote takeover. Ou seja, a sua TV ligada na internet, ela pode, de uma hora para outra, aparecer com um controle de outra pessoa. Aí você fala assim, como é que pode um negócio desse? Bom, eu estava até discutindo antes do programa com a Marta essa situação, porque nós temos assim, você pode ligar um cabo de rede diretamente atrás da sua TV e muitas TVs da LG, quanto mais nova ela é, não só da LG, todas, quanto mais nova é, ela já tem embutido na sua placa-mãe uma conexão de Wi-Fi. Ela tem uma placa de Wi-Fi para poder funcionar. Ah, mas o controle, você pode fazer o que você quiser, meu querido. A Bitdefender, ela descobriu que sim, né? Esses 91 mil equipamentos, tipos diferentes de equipamentos da LG, podem estar sendo atacados, cara. Essa frase do Vitor, adorei, cara, adorei. Olha isso aqui, que lindo, cara. Backdoor por default.
Ale, assim, a gente estava debatendo aqui um pouquinho antes do programa que tem um monte de coisa que me assusta. Então, primeiro eu me assusto, cara, conseguir entrar na sua TV, conseguir criar um usuário privilegiado, tá?
E utilizar para tirar informações de você, da TV.
E a outra parte é o seguinte, tá? Até agora eu não sei, tá? Espero ver mais informações a respeito disso. Prometo que vou pesquisar mais, porém é, como é que tem 91 mil aparelhos de televisão expostos na internet? O meu aparelho está atrás de meia dúzia de NAT, né? Tem o Fire da minha casa, tem o da empresa de telefonia, isso daí não está exposto direto. Como é que isso acontece? Quem é o maluco que põe endereço IP válido direto numa TV?
E vou além. A gente até comentou isso. Muitas vezes eu já vi situações de atualização com a minha TV sem o acesso externo. Ou seja, esse Wi-Fi é controlado de que forma? Como é que funciona? Então, isso me traz uma curiosidade, né? De tentar estudar um pouco como funciona o IoT dessas TVs, porque comecei a ficar assustado, né? Comecei a ficar assustado. E aí eu vou te dizer outra coisa. A Bitdefender, responsavelmente, entrou em contato com a LG em 2023, em novembro de 2023. E ela esperou até agora por uma resposta da companhia. A companhia não se pronunciou e por isso ela está divulgando essa informação. Isso aqui é mais assustador ainda, você concorda comigo, Amati?
Maralha, Leandro. A Bitdefender esperou até agora e dia 9 de abril resolveu colocar publicamente...
São seis meses, cara!
Para ajudar os usuários a saber o que está acontecendo. Né? Diz... Cadê? Aqui. A LG confirmou a vulnerabilidade em novembro e liberou um patch em março. Então, queridos ouvintes, pessoas que assistem, que eu não sei como é que chama, assistentes, não é. Né? Assinantes.
Seguidores, nossos seguidores e assinantes.
Visualizadores, mas então, seguidores, eu fico imaginando uma fila, entendeu? Atrás de mim.
É uma fila distribuída na nuvem. Na nuvem.
É uma fila paralela, mas tudo bem. Tá? Existe para as televisões LG uma atualização que saiu em março. Estamos em abril. Por favor, atualizem seus aparelhos de televisão.
Cara, aqui do meu lado, estou com uma LG que eu utilizo. Eu não uso monitor, eu uso TVs. Né? Então, eu uso TV. E eu estou com uma Samsung na minha frente e estou com uma LG do meu lado. Eu pus para atualizar. Sabe o que ele falou? Que não tem atualização. E a TV é nova. Então, assim, essa colocação que eles estão colocando patch, né, disponível, eu não sei que caceta é isso, porque não está acontecendo. Ah, mas atualizou sozinho? Também não sei dizer. Porque ele fala assim, seu software está atualizado. Mas ele não fala qual foi a última atualização. Quando você pega o celular, ele te diz qual a data da última atualização. Concorda comigo? Até o horário, Amati.
Uhum,
a TV não. A TV LG, ela só põe um negocinho vermelho assim no meio da tela, dizendo assim, o seu firmware está atualizado. Então, assim, me assusta mais ainda. Então, quer dizer que, de repente, sem estar ligada na internet, ela acessou alguma Wi-Fi do inferno?
Alexandre, tem uma pessoa que não apareceu aqui no... Não está no chat aqui, tá? Porém, acabou de me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Amigo seu, tá? Que acabou de falar o seguinte, que a gente está falando de microcode, de umas coisas muito malucas aqui. Nós chegamos a ver uma vez uma situação que é o seguinte, os servidores da Dell, não interessa em quantas camadas você esteja de segurança, eles mandam telemetria para a Dell e a Dell entrou em contato com um conhecido nosso, tá? Que mantinha os servidores falando, tem vulnerabilidade, você tem que corrigir, está acontecendo isso, né? Está lotando espaço em disco, memória, os caras sabiam tudo. Tá? Então existem algumas coisas que entre o céu e a terra a gente ainda não está vendo, não está controlando. É, tem bastante coisa aí.
Meros mortais, meros mortais.
Somos meros mortais.
E aí essa frase do Vitor caiu como uma luva. É backdoor por default. Ótima colocação, ótima colocação. Bom, seguimos então e depois nós trazemos mais informações sobre a querida LG. Porque se apareceu para a LG, a gente está cansado de saber que o core, o núcleo, a base de todo Smart TV é a mesma. Como antigamente era TV, que era tudo na Semp Toshiba. Então você comprava Sharp, era Semp Toshiba. Você comprava Philco, era Semp Toshiba. Você comprava Philips, era Semp Toshiba. Você comprava Telefunken, não era Semp Toshiba. A Telefunken era alemã, que misturava com a Grundig, com outras empresas alemãs. Mas eram duas, três empresas no mundo todo que tomavam conta disso. Depois falou, ah, Sony. A Sony tem a base da Semp Toshiba. Tem um monte de computador que você está utilizando hoje como a Positivo, que é a base da antiga Compaq e depois do... Qual que era o mesmo computador da Sony que você até tem uma, mas esqueci. Vaio.
Sim.
A Positivo comprou a Vaio. Então, gente, há mais coisas entre o céu e a terra que vocês imaginam. É, e a gente não chegou a descer nas profundezas ainda. E falando em profundeza, o hacker suspeito pelo maior vazamento de dados do Brasil foi preso pela nossa querida Polícia Federal. Esse cara suspeito pelo maior vazamento do Brasil, porque são informações de 223 milhões de brasileiros que foram divulgados em 2021, né? Nome completo, endereço, CPF, e engraçado, que estava no finalzinho, aquela bagunça de pandemia, foi quando começaram um monte de DPO, nossos queridos amigos caviar, a colocar a situação que o CPF não é mais um dado sigiloso. Engraçado, né? Na mesma época... É que nem agora essas situações que eu falei lá no começo do programa. Ah, está acontecendo um problema aqui com a SERP, estamos investigando. E temos um monte de problema de bomba de fumaça. Cara do céu. Gente do céu. Eu acredito que a gente já perdeu a inocência há algum tempo, né, Amante? Já não somos mais polianas. E o rapaz foi preso, pegaram o cara, ele fazia o quê? Ele negociava esses dados com um monte de gente. Agora, o que é interessante disso são informações de autoridades e instituições. Não ficou livre Senado, Exército Brasileiro, Tribunal Superior Eleitoral, Polícia Civil de Minas, do Estado de Minas. Aí você começa a pegar um monte de coisa de Minas. Engraçado, né, cara, essas situações. Aí o suspeito morava em Feira de Santana, na Bahia. Eu acho que esse cara já apareceu lá no Byte por algumas vezes. O que você acha, né? Bobear, até a gente pode ter visto por aí. Ou amigos nossos, ser amigo, conhecer, amigo do amigo e tal. E aí tava lá, foragido desde 2023. Se o cara tá foragido desde 2023, então quer dizer que tava tendo um trabalho de busca ferrado em cima do cara que estava sendo sigiloso, cara. Né? E aí, ó que maluco isso. O negócio foi acontecendo em 2021, 2023, o cara estava foragido. Ele percebeu que os caras estavam atrás dele. E a polícia foi lá e pegou o cara. Né? Operações chamava Deepwater e Defaced. Eu adoro esses nomes da Polícia Federal.
Então, Ale, de novo, essa é mais uma daquelas notícias e a gente não sabe até que ponto vai, entendeu?
Verdade e a cumplicidade.
Exatamente. Existe um miolo ali que a gente sabe que é verdade. O que está em volta está meio estranho. E assim, vamos lá. Vamos começar de trás para frente? Vamos começar de trás para frente. O cara estava foragido desde 2023, quando ele arrancou a tornozeleira eletrônica. Parabéns, então, para quem compra tornozeleira eletrônica, para quem deixa que isso daí seja arrancado e para quem não monitora. Porque se o cara fugiu da tornozeleira eletrônica em 2023, não falo mês aqui, tudo bem, tá? Mas Demorou tudo isso para o cara achar o cidadão aqui, né? Tenho certeza que, cara, eu fico pensando em filme de Hollywood, Alexandre, o cara amarra no cachorro, entendeu? E vai a SWAT para prender o cachorro, entendeu?
Ele não só amarrou no cachorro, como também tinha bombinha de fumaça, né?
Cara, não, mas tudo bem, tá? Passou esse pedaço. Beleza, parabéns, prender o cara, tá? Fala de vazamento em outros estados. A gente sabe que tem estados que têm mais dinheiro, tem estados que investem mais em uma coisa, em estados que investem mais em outras. O cara ele foi preso em Feira de Santana, ótimo. Só que a gente já falou 2 ou 3 anos consecutivos de que durante o Carnaval da Bahia nunca tinha sido preso tanta gente por causa de reconhecimento facial e que eram foragidos da polícia. Então,
no Carnaval, agora.
Exatamente. Agora. Então, é assim.
Tá fazendo novo de Carnaval.
É assim. Será que tem problema de segurança no governo de Minas e a notícia está querendo indicar alguma coisa aqui, entendeu? Que é mais fácil por lá? Não sabemos, tá? Mas tudo bem. Na notícia depois, a continuação da notícia fala que diversos desses órgãos negam veementemente, tá? E pedem para provar que vazou informação lá de dentro. E daí começa a confusão de novo. Né? Então é assim.
Lembra a minha frase? Extremamente eficientes, porém ineficazes. Eu não vou falar para quem eu falei isso, mas você lembra disso que eu falei.
Eu sei, mas então, ó, ele já invadiu sites de autoridades e instituições. A gente está falando de uma notícia. Quando ele fala invadiu, na minha cabeça e do Alexandre, tá? Vem um cara altamente especializado, o cara foi, ficou meia hora ali suando, vai, mais um digitar, mais um enter agora, calculou milissegundo, 1, 2 e prendeu a respiração, enter, pronto, foi, ganhou, entendeu? Porém, aqui pode ser simplesmente, amigão, dá sua senha aí que eu preciso entrar, entendeu? Ou o cara pegou e descobriu mais uma senha do governo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e caiu dentro, né? Então, tem vários cenários aqui dentro que tem que ser analisados. De qualquer maneira, parabéns à Polícia Federal que tirou mais um meliante da rua e eu só espero que algum outro órgão ou alguma outra pessoa com poderes maiores não liberem mais um bandido para a rua mais uma vez.
Aí eu vou falar outra coisa que agora vem na sequência da história, né? A Polícia Federal fez isso aqui, parabéns à Polícia Federal, a gente sempre enaltece os trabalhos sérios que a Polícia Federal faz, que a Interpol faz, que grupos e entidades de pesquisa ajudam também esses órgãos de polícia que tenta pôr um mínimo de respeito e lei distribuídas pelo mundo e tirar essa mancha escura de cima da cabeça de pessoas que estão trabalhando com cibersegurança. Mas eu sempre falo o seguinte, infelizmente, as pessoas buscam um caminho mais fácil, né, cara? É mais fácil você achar que vai ganhar o dinheiro rápido e se achar muito esperto do que trabalhar suado e fazer a coisa certa, do the right thing, né? E o que me assusta aqui, e tá claro, pelo jeito como está construída a matéria, é essa situação. Desde tal estava foragido. Pera lá. Então, como ficou sabendo? Ele estava monitorando ou tem gente de dentro que avisou o cara que utilizou ele um laranjão? Porque isso também acontece. Há muita gente que faz, criam situações para que algo errado apareça, mas na hora que a bomba explode, estoura a corda para o lado mais fraco, né? Então, aquela ânsia de alcançar coisas antes da hora gera isso daqui. Então, pô, a gente está falando de cibersegurança, a gente está falando de pessoas inteligentes, pessoas preocupadas com a segurança. Segurança é primordial para várias coisas, principalmente para a sua família. É a tomada, é a quina quando você tem um filho pequeno, a quina da mesa, né? É o banheiro para não ser muito escorregadio quando você tem uma pessoa de mais idade dentro de casa, tal, não sei o quê. Aí você usa o celular. Ah, eu vou botar o duplo fator que eu já perdi 3 vezes o meu WhatsApp. Ah, eu perdi meu Facebook, se vocês gostam de usar. Entendeu? Então são várias coisas. Então você tem que medir qual que é a segurança que você quer empregar. Só que sempre fica claro que existem outros meios escusos misturados com as coisas. Não se deixe levar por isso. Seja mais inteligente. Trabalhe para o bem, né? As pessoas aqui, você acha que um cara que tem a capacidade de levantar todas essas informações, ele não tem uma competência para trabalhar de fato com gente que precisa, Amate? Ele não precisava estar pegando o caminho, o atalho mais fácil. É, mas não adianta. É? Então, uma hora a casa cai. Aí vamos outra aqui na sequência. O que que aconteceu também hoje? Um monte de hacker. Hoje, nossa, essa semana, né? Hacker foram suspeitos, foram presos de criar um banco de dados com 70. Isso foi até matéria.
Essa é de hoje, essa é de hoje.
É, saiu na matéria no jornal hoje, na hora do almoço, na Globo, inclusive. Tá? Que eu nem gosto de Globo, mas essa matéria saiu na Globo porque eu estava entregando umas coisas no lugar e eu vi na TV. Eu falei, caramba, puseram a boca no trombone mesmo, até a Globo está falando. E o César
Passando
Tralli.
Uber, tá entregando iFood na hora do almoço
É,
para comprar.
quando a gente precisa, a gente faz qualquer tipo de trabalho, né? É assim que funciona, né? Com segurança. Já, você já avalia o aplicativo on the fly, né? É isso que a gente faz. Então aí o que que acontece? Os hackers, 76 milhões de senhas privadas do governo. Então, cara, parece que é ligada às matérias, né? O cara tava lá, fugiu, apareceu, não sei o quê. Agora de novo, agora a Polícia Civil do Distrito Federal. Cara, assim, qualquer ato da polícia que apareça e tenha sucesso, eu bato palma, né? Mas uma coisa que me assusta às vezes são situações que acontecem no Distrito Federal. Porque a Polícia Civil, há pouco tempo, ela desmantelou uma rede de acompanhamento, monitoramento de câmeras pelo Distrito Federal inteiro. E pegou, indiciou as pessoas que eram responsáveis. Gente, por que que não tomou conta e pegou para eles esse controle? É. E agora pegou esse cara aqui que criou 76 milhões de senhas privadas do governo. Então, cara, isso aqui não acontece da noite por dia. Isso aqui tem gente de dentro trabalhando para coisa errada. E a polícia, de repente, ela foi trabalhar. Não estou desconfiando de vocês, meus policiais. Não é isso. Mas, assim, falta informação. Quem foi que dedurou isso aqui para vocês? Qual que era essa investigação? Está sendo feita de que forma? Há quanto tempo isso está sendo investigado? Né? Porque não é de uma hora para outra que a casa cai desse jeito. Isso aqui é um trabalho contínuo. Se não é um trabalho contínuo, houve algum 7-1 aí, algum cara que saiu contando a história, um 13, um dedo duro que contou aqui a história, velho. Então, assim, hackers são presos. Aí aparece, foram um monte de mandados, cara. Quantos foram? Tá falando aqui a quantidade de mandados? Não falo, né?
Não,
Prendeu um
não
presidente,
fala.
cara.
Não, fala só o volume de dinheiro, né?
Exato, 76 milhões de credenciais obtidas ilegalmente. Cara, aí cabe outra investigação. Prender os caras que estavam lá em posse das credenciais da situação. Agora vamos lá. Vamos descobrir quantas dessas credenciais foram utilizadas para coisa errada. Quantas pessoas foram impactadas por esses vazamentos? As pessoas que sofreram esses vazamentos, elas tomaram uma atitude proativa de informar uma situação de perigo ou são coniventes com a situação? Então, quando eu olho essa matéria aqui que está falando, porra, a gente está falando do Superior Tribunal de Justiça, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, Ministério do Público de DF, Território. Cara, cabe umas 30, 40 investigação aqui a mais, cara. No mínimo, Amate. Não é mesmo, cara? Pô, parabéns para a Polícia Civil, parabéns mesmo. Mas me assusta, porque isso aqui é muito maior do que a gente está vendo. Certeza. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Aí, olha lá, um dos hackers presos confessou que usava dados para cometer crimes de extorsão. Cara, sério mesmo? O cara com puta de um acesso privilegiado de gente que tem... Vai saber aonde que você consegue chegar com esse acesso, mano. Você vai fazer crime de extorsão? Você vai falar assim, olha, eu tenho a senha. Se você não me pagar tanto, eu vou mostrar pra todo mundo. Eu não acredito, cara. Eu acho que aqui tem muito mais coisa feia aqui. É que filho feio não tem pai, né? Nunca teve.
Cara, o que, que eu tenho para te dizer? É assim, mais uma vez. Parabéns para a polícia. A gente não sabe quanto tempo as investigações rolam. Se talvez esse cara de Feira de Santana é que foi o vínculo para poder arrumar esse tipo de outras coisas aqui, tá? Esses outros aqui, os caras com 76 milhões de senhas privadas e do governo, eu volto a perguntar. Governo, desculpa, vocês sabem o que chama segundo fator de autenticação? Se o cara tiver a sua senha e tem o segundo fator, daí para mim chama conluio, entendeu? Tem alguém trabalhando aí dentro a favor do crime organizado. Se não...
Dá problema.
Técnica de alguém que não soube explicar pro cara que assina o cheque o que ele devia ter comprado, tá?
Então... Como que é o nome disso daí para coisa que é pública? Prevaricação.
Bonito nome. Nome bonito, nome bonito, entendeu? Daí, assim, o que o cara vai fazer depois com a senha, né? Eu pego a senha, extorsão tem um monte de coisa aqui que pode ser, como é que chama? 171, como é que chama? Como é que é o nome do 171?
Puta, eu ia falar agora, mas...
Que pode ser também, tá relacionado com extorsão. Me esqueci, mas tudo bem. Estelionato, tá? Tá? Então, isso daqui pode estar vinculado com extorsão. De novo, a gente está interpretando uma matéria...
Extorsão e prevaricação, exato, é os dois.
Então, a gente está interpretando o negócio que a gente leu aqui, mas a gente acha...
Do jeito que colocaram, lembrando isso, porque o que eu falei, se tem investigação, tem outros detalhes que não estão sendo compartilhados, né, Mati?
Exatamente, exatamente.
76 milhões de credenciais é muita coisa, cara. É muita coisa.
Cara, mas então, putz, Ale, se o cara tem acesso a tudo isso daqui, significa que tem 76 milhões de pessoas que não estão trocando a senha. Então eles não estão assistindo o programa Red Zone.
E aí você tem 76 milhões. Quantas aplicações estão sem segundo fator de autenticação?
Então, cara, de novo. Suspeito, é sinistro, entendeu? O criminoso tem culpa? Tem. Tem mais gente que tem culpa aí no meio? Tem. Tem.
Puxa o pelo, sai um urso, capivara, vamos King Kong. Sem nem o que falar. É muita coisa, cara. E é engraçado uma situação. Sempre que eles falam de qualquer vazamento gigantesco de credenciais, eles colocam como exemplos nessas matérias Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público do Defensor de Territórios. Então, está virando uma constante, gente. O que está acontecendo? Né? Hoje, inclusive, o César Trali, que essa notícia aqui, inclusive, aqui nós estamos colocando aqui, é do G1. E o César Trali, na Globo, ele falava assim, cada dia que passa, mais as palavras que ele usou, eu lembro direitinho, cada dia que passa... É mais claro que as empresas, governos entidades assistenciais ou mesmo o próprio cidadão tem que tomar muito cuidado com seus dados, senhas, acessos, porque o mundo não tem mais limites. E aí não adianta você falar que foi um cara da China fazer isso. Daí o cara foi preso aqui na Bahia, velho. E aí? Quando nós vamos parar, Mate? Não sei dizer. Eu não sei falar se é falta de profissionais capacitados. Eu acho que também faz falta. No governo faz muita falta. Tem nego bom? A gente sabe que tem, a gente conhece muitos. Só que andorinha sozinho não faz verão.
Ah, concordo contigo, concordo, difícil.
Isso aqui é um país gigantesco, cara. Nós temos um limite territorial gigante, temos milhões de habitantes, temos situações completamente avessas, assim, de uma coisa comum. Você pega uma cidade que tem lá no norte do país, outra do nordeste, uma do centro-oeste, uma do sudeste, outra do sul. São completamente diferentes como a pessoa pensa, conhecimento, acessibilidade, e não pode tratar igual todo mundo. E aqui parece que os caras vão tudo na mesma peneira e foram. Bom, sei lá. Esses dois casos, tanto do vazamento de dados do Brasil da Polícia Federal, quanto esse da Polícia Civil de Discurso, parabéns à polícia, mas cabe mais investigações nos dois casos. Nos dois casos. Vamos ver o que isso vai acontecer, porque a coisa está estranha, muito estranha. E a gente, lembrando, a gente está num ano de eleição. Vai ter ano de eleição para todas as prefeituras, prefeitos, deputado estadual, se não me engano, e vereadores. É delicado esse ano. Vamos prestar atenção nessas coisas. Beleza? Bom, falamos um monte de coisa para vocês, um monte de desgraça, um monte de coisa boa, porque também tem as coisas boas quando as pessoas assumem os erros de trabalho, coisas boas da Polícia Federal, Polícia Civil apresentando o seu trabalho glorioso e apresentando resultado. E agora cabe a você correr lá no seu computador ou no seu celular, verificar se você precisa ou não também estar atualizado. E enquanto isso, nos despedimos e até semana que vem. Lembrem-se, ou a gente faz o programa na quarta, ou na quinta, ou na sexta. A gente vai avisar durante a semana. Beijo pra todos, me despeço. Fica aqui, Fernandinho.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, às vezes conturbada, aquilo que a gente se empolga, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Programa Edson.